Nosso contato agora é com a fonoaudióloga Sabrina Lash, mestre em distúrbios de comunicação humana, sempre às quintas-feiras, trazendo orientações importantes aos nossos ouvintes. Bom dia, doutora.
Bom dia aos ouvintes que nos acompanham.
Solzinho da Hora da Graça, o dia fica muito mais bonito também. Doutora, falando sobre o Julho Verde hoje, né?
Julho Verde, isso. Então, é a campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Então, médicos, cirurgiões de cabeça e pescoço alertam sobre a importância da prevenção do câncer, exatamente de câncer de cabeça e pescoço, chamado Campanha Julho Verde.
Doutora, ele foi criado já há um bom tempo, não se dá um destaque muito grande com relação a não ser agora, né? Recentemente, né?
Já está há alguns anos em vigor, sim, então é uma iniciativa brasileira. E o que acontece é que nos centros maiores, onde temos hospitais de referência para tratamento do câncer de cabeça e pescoço, essa campanha ela fica mais visível, mais aparente. Mas eu acho importantíssimo comentar sobre isso, porque a pessoa que está em casa, ela já pode fazer uma identificação simples de sinais e sintomas relacionados a alguma alteração de cabeça e pescoço. Depois, até pegando um gancho com a fala do Dr. Drauzio, que ele comentou sobre o tabagismo, acabei ouvindo ali um pouquinho da inserção do comentário dele, é um dos principais fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço. Então, a questão do cigarro, né? Fumantes, eles têm mais chance de desenvolver doença relacionada ao câncer de cabeça e pescoço. E o que, que é isso, câncer de cabeça e pescoço? Pode atingir partes da cabeça e do pescoço, língua, boca, bochecha, laringe, faringe. Então, todas as estruturas que estão relacionadas à cabeça e pescoço podem ser acometidas por esse câncer, de uma forma mais drástica ou não.
Doutora, como é que ficam as questões dos sintomas? Depende de qual o local atingido?
Isso, também. Mas assim, ó, tem que ficar atento a alguns sinais. Então, eu fiz um resuminho aqui dos principais sinais que as pessoas podem identificar. Rouquidão persistente. Então, não é normal uma pessoa ficar rouca por mais de 2 semanas. Se ela está com um resfriado, ou ela identifica que, bom, eu estou com uma alteração, uma rinite, é alguma coisa mais pontual e que me deixou rouco, ou que eu falei muito num dia e no outro estou rouco, bom, ela pode fazer associação com relação a isso. Mas se essa rouquidão, aquele pigarro, essa tossezinha frequente, ela permanece, é um sinal de alerta. Não quero dizer que é doença do câncer de cabeça e pescoço, mas é um sinal de alerta, a pessoa deve ir atrás de ajuda. Nódulos no pescoço, dificuldade para engolir, uma observação na mudança do tom da voz, manchas brancas na boca, bolinhas na boca, aftas frequentes, lesões com sangramento na boca e que tem muita dificuldade para cicatrizar, também podem ser sinais de alerta, né? Nós sempre falamos, Ednei, que as feridas na boca que são difíceis de melhorar precisam ser vistas, pois elas são janelas de entrada também para outras doenças do corpo.
Agora, doutora, vocês que fazem trabalho direto, principalmente o fonoaudiólogo, é comum vocês no primeiro diagnóstico já perceberem esses sinais que você falou para a gente agora?
Não. O fonoaudiólogo, geralmente, ele entra concomitante ao tratamento. Então, pode ser que a pessoa venha primeiro ao fonoaudiólogo, mas necessariamente o profissional fonoaudiólogo vai pedir, mesmo que a pessoa chegue, Sabrina, ou para qualquer outro fonoaudiólogo, eu tenho uma rouquidão, Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre fazer o encaminhamento ao médico otorrinolaringologista ou o próprio médico otorrinolaringologista, às vezes eles têm uma especialização em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, quando se tem qualquer queixa relacionada a isso, é esse tipo de especialista que se deve procurar. O fonoaudiólogo, se ele for procurado, deverá fazer esse encaminhamento antes e também ele poderá auxiliar posteriormente no tratamento. Queria falar ainda sobre mais dois fatores de risco, que são bem importantes também. O consumo excessivo do álcool, bebidas alcoólicas, aumentam o risco para chances de cabeça e pescoço, então também pode potencializar o desenvolvimento, e o HPV. O HPV está associado a alguns tipos de cânceres de cabeça e pescoço, como da parte da faringe, então que vai envolver mais as amígdalas ou a base da língua. Então, o papiloma vírus, né?
Doutora, um ouvinte questiona aqui através do WhatsApp se o câncer de pescoço, cabeça, enfim, ele é mais comum em mulheres ou homens?
Olha, eu não tenho esse dado hoje, mas eu posso ficar de responder para vocês na semana que vem. Posso deixar anotadinho aqui. Ou mesmo posso tentar passar direto para o ouvinte também, ele pode fazer contato com o nosso WhatsApp. Bem tranquilo, posso tentar procurar esse dado.
Pode ressaltar para a gente, então, o WhatsApp da clínica?
Eu não tenho esse dado.
O WhatsApp da clínica, então, doutora?
98401-1031.